Reunião da Igreja em Curitiba, 6 de março de 2016. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: A vida do corpo de Cristo, os fermentos. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém, amados. Eu penso que teremos breve uma nossa reunião com o Senhor. Mas o que faremos se nós não amarmos verdadeiramente o Senhor? Penso que se o Senhor tardar, ou quer dizer, se o Senhor demorar um pouco mais, o que será de alguns jovens da igreja? E que será de alguns mais velhos que não têm conseguido caminhar submissamente a Cristo como cabeça e ao seu corpo como igreja? Porque não é somente a Cristo que devemos submissão, é ao corpo de Cristo também. Que será daqueles que andam isoladamente sem ter uma submissão e uma vida plena relacionada ao corpo de Cristo? O irmão de Austin Sparks, ele diz que o próprio Senhor não alcança seus objetivos com pessoas individuais. O próprio Senhor não leva avante o seu objetivo sem a pessoa estar corporizada. O novo homem é um homem corporativo, não é um homem individual. Não é uma relação de indivíduos com a cabeça, é a relação de um corpo com a cabeça. Então não nos enganemos, irmãos, que esse fato de decidir por conta própria as coisas sem o consentimento do cabeça e do corpo. Porque quando nós agimos fora da vontade do Senhor, o cabeça sente, mas o corpo também sente. Nossa vida é uma vida atrelada ao corpo de Cristo. Muitas coisas de que sofremos, seja no presente ou no futuro próximo, são em decorrência do desprezo da maior obra que Jesus Cristo consumou na cruz para nos fazer um corpo. A profanação de uma obra, profanação que eu digo é tornar comum uma obra prima de Deus para nos levar ao propósito divino novamente. E a obra de Deus é expressada sempre na mesa do Senhor, e percebemos muitas ausências na mesa do Senhor. Será que quando nós decidimos por decisão própria, não por motivo de força maior, que às vezes estamos debilitados ou doentes e não podemos sair de casa, mas uma decisão por conta própria, por outro motivo fútil, será que isto vai nos justificar e vai nos pôr na mesa da ceia das bodas do Cordeiro, se nós hoje desprezamos a mesa do Senhor? Eu penso que aqueles que voluntariamente se ausentam da mesa do Senhor sem motivo fortuito, também estarão ausentes da ceia das bodas do Cordeiro. Porque o que eles estavam fazendo nesse momento, o que eles estavam fazendo quando o Senhor chamou a sua igreja, é questão de se pensar e olhar as Escrituras. Porque a coisa será muito mais séria do que eu estou falando. Porque nós nos reunimos em torno de uma morte, a morte de Deus em Cristo. Deus enviou a si próprio, Ele enviou seu Filho para morrer e fez um pacto de vida e fez um pacto de relação, fez um pacto de inclusão e de impartição de tudo que Deus realmente tinha em Cristo. Impartiu o seu corpo para nós. Ministrou sua vida. E a vida de Deus no céu, de forma alguma, é desatrelada um do outro. Pai, Filho e Espírito Santo. De forma alguma é. E esse tipo de vida, essa forma de vida eterna, vida eterna que dizemos é aquela vida que Deus mesmo tem, é uma qualidade de vida, não é uma extensão de tempo. O tempo é um parêntese dentro da eternidade. Aquela vida inseparável que fez Jesus sofrer quando se separou da glória e veio, se fez carne para estar conosco, morrer por nós, trouxe realmente uma grande dor no coração do Senhor Jesus. Ele queria voltar para o Pai o quanto antes. Por isso o Senhor Jesus estava realmente querendo consumar aquela obra, porque depois daquela obra ele voltaria para o Pai. E Ele nos chamou para a mesma comunhão. E nós tornamos tão profana aquela comunhão de Deus que foi impartida para nós. Nós temos muitas vezes entre nós falta de perdão. Nós temos entre nós muitas vezes. E pense que a obra de Jesus Cristo na cruz foi consumada para perdão dos nossos pecados. Por que que Deus não perdoa quem não perdoa? Olha, Deus perdoa tudo que é tipo de pecado. Mas aquele que não perdoa, Jesus falou, meu Pai não perdoará as vossas ofensas se vocês não perdoarem a ofensa dos seus irmãos. É Bíblia, é Jesus falando. Se você não perdoa alguém, você vai orar e Deus só vai te ouvir se você perdoar. Não adianta, irmãos, nós sermos hipócritas conosco mesmo. Nós ficamos retendo perdão e ficamos na assembleia sem resolver isto. Por exemplo, você já se consertou por ter falado mal do teu irmão? É um pecado. Você já se arrependeu por não perdoar? Você já se arrependeu por não ser submisso ao corpo de Cristo? Porque você se justifica que é submisso a Cristo e dispensa o corpo de Cristo, então da mesma forma você está ofendendo a Cristo. Por exemplo, vai mexer com a mulher de um homem que ama tanto aquela mulher. Será que seria uma ofensa somente porque mexeu com a mulher, não ofendeu o homem? Magoe o corpo de Cristo e você terá uma resposta do cabeça, que é Cristo. Quero que você abra a Bíblia em Lucas. Poderíamos nem abrir a Bíblia, mas abrimos. Porque o que falamos, não falamos de nós mesmos. Lucas capítulo 22. A ceia do Senhor representa muito mais do que uma mesa posta com um pouco de pão, um pão e um cálice. representa muito mais. Representa um comprometimento de vida, um pacto de vida. Jesus tomando o pão, verso 19 aí, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Um corpo dado e um sangue derramado. Jesus disse que o sangue é o pacto, o novo pacto, a nova aliança. O derramar do sangue de Jesus é uma aliança de vida. Nós temos uma aliança com Cristo e uns com os outros. Aliança é aliança. E se for quebrado os termos da aliança, tem consequências. Nós temos uma aliança uns com os outros. Por isso que viver individualmente, achando estou ligado com Jesus Cristo, cabeça da igreja, e desrespeitar os membros do corpo de Cristo, com o qual nós temos o mesmo pacto que Jesus Cristo ministrou na cruz. Temos o mesmo pacto uns com os outros. E se nós consideramos que temos um pacto com Jesus Cristo, desprezamos o corpo de Cristo, pode saber que quando Jesus voltar, você vai continuar no teu individualismo, porque Jesus vai recolher um corpo. O corpo da noiva do Cordeiro. Será uma disciplina para você que quis andar de forma desobediente ao pacto de vida que Jesus fez com o seu filho e com o seu corpo, a igreja. Hoje nós pensamos, não mais individualmente, nós sempre pensamos corporativamente. Por exemplo, quando compramos uma casa, nosso pensamento sempre está na família. E como a igreja é nossa família, nós compramos sempre uma casa que tem um ambiente preparado para receber a igreja. O Senhor Jesus abençoa aqueles que recebem os seus. O Senhor Jesus abençoa com vida aqueles que consideram o corpo de Cristo e se mantêm ligados e não vivem individualmente. Tem famílias que, quando ficam com dificuldade com a igreja, eles se tornam um clã. Eles saem e vivem sua vida se alimentando egoisticamente, um parente com outro parente, se alimentam e se suprem de vida, mas não de Jesus Cristo. Não da vida do Senhor, da vida emocional umas das outras, segundo a carne. Então eles desprezam a igreja e fazem a sua assembleinha particular com a sua família. É isso que tem acontecido nesses últimos dias e é um dos grandes enganos de Satanás para retirar essas pessoas da ceia das bodas do Cordeiro que se aproxima. Está cheio de assembleinhas particulares, não legítimas. Vamos abrir também capítulo 10 de 1 Coríntios, verso 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O cálice representa um pacto e representa uma comunhão. ele é um pacto e é a comunhão, aquele cálice que Jesus serviu e que foi suprido com o derramar do seu sangue. É um pacto, uma aliança e é uma comunhão. Tem que ser nutrida com comunhão. Tem que ser experimentada através da comunhão. A comunhão com o sangue de Jesus. O que significa isto? Esta comunhão representa pureza, santidade. Quando temos comunhão com o sangue de Jesus, é porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. João disse, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com Jesus Cristo? Sim, mas diz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Comunhão uns com os outros. Comunhão com o corpo. É impossível desligar um dos meus dedos da minha mão. Por quê? Este dedo aqui não pode decidir ir para a mão esquerda. Se for, eu vou deixar uma lacuna, um prejuízo na mão direita. É isso que acontece quando os irmãos escolhem com quem querem andar. A soberania de colocar no corpo, cada um como ele quis, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Onde ele te colocou, é aí que você tem que ficar. É ali. Quem de nós escolheu o irmão que queria ter? Eu não tive escolha. A Júlia não teve escolha. O Arthur é elétrico tudo e ela mais organizadinha. Mas é o irmão dela. E é uma bênção. Por quê? Porque se ele traz a cruz para ela, leva-o para o maior conhecimento de Deus. Isto é maravilhoso numa família. Isto é maravilhoso na igreja. Cada um tem uma personalidade diferente, porém, a cruz está entre nós e nós não temos escolha. Não temos escolha. Se nós temos escolha de rejeitar a cruz, também estamos rejeitando o reino. Eu posso escolher os irmãos que eu quero andar. Vamos considerar. Os irmãos de José rejeitaram José. Venderam ele, jogaram fora. Porém, eles nunca teriam sido salvos sem aquele irmão. Eles nunca teriam encontrado o caminho da bênção se não tivessem encontrado aquele irmão. Rejeitar os irmãos vai levar um problema até a volta de Jesus Cristo. Quando você terá que consertar aquela rotura que você fez com teu irmão. A ruptura vai ter que ser vista dos olhos, a partir dos olhos de Jesus Cristo. A única coisa que Jesus vai dizer, você negou a minha cruz. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Amar não é uma coisa fácil, é impossível. Nós precisamos ter o caráter de Jesus e ter o poder do Espírito Santo, que foi realmente provido no dia do Pentecostes, após Jesus ter morrido na cruz, passado aquele tempo ele ressuscitou e depois ele enviou o Espírito Santo, porque sabia que os discípulos jamais conseguiriam ser um corpo sem o poder do Espírito Santo. Uma pessoa vazia do Espírito Santo sempre rejeitará o seu irmão, sempre criticará a igreja. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo fará o que Jesus fez, tomará a sua cruz e seguirá o Senhor, e amará os seus irmãos, e lutará por eles, e orará por eles, e abençoará eles. Isso é corpo. Não tem pessoa mais vulgar do que aquela que experimentou o amor de Deus, o perdão de Deus, e é uma pessoa maledicente, crítica e que fala mal da igreja. Não tem pessoa mais vulgar perante Deus. O Senhor falou: os que me desprezarem, eu desprezarei. Os que me honrarem, eu os honrarei. Honre o corpo de Cristo. E você será honrado pelo Senhor. Então, veja. O cálice de bênção que abençoa, não é a comunhão do sangue de Cristo? Verso 16, estou lendo de 1 Coríntios 10. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Irmão, não deixe teu filho se afastar da comunhão do corpo, da submissão ao corpo. Não deixe tua filha se afastar. Por quê? Porque você estará dando um futuro ruim para ela e para ele. Porque todas as promessas de Deus estão em Cristo, nele sim, por ele, amém. E tudo que Deus tem a revelar e dispensar de bênção e glória será para o seu corpo. Então, irmãos, o pão que partimos é uma comunhão muito ascendente. É um pacto de vida comum. O sangue é um pacto de vida que nos livrou da morte, nos livrou dos pecados. E quando fomos batizados no corpo de Cristo, nós perdemos nossa identidade. Agora somos um corpo, um novo homem corporizado. Deus nos chamou para uma comunhão única. 1 Coríntios 1, verso 9. Quero que você leia aí. Acompanhe. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Como Paulo trataria uma facção, várias facções no corpo de Cristo em Corinto? Como ele trataria? Ele fez eles lembrarem do Cristo crucificado, que nos chamou para a comunhão. Deus nos chamou para a comunhão do Cristo crucificado, onde ele partiu seu corpo por nós, deu seu corpo por nós e derramou seu sangue. Fez um pacto de vida, um pacto de inclusão no seu corpo. E isto é muito sério. Lamentavelmente, nós não queremos, mas muitos crentes vão chorar na volta do Senhor. Vão chorar porque eles fizeram o corpo de Cristo chorar. Eles fizeram a igreja sofrer. E quando Jesus voltar, eles vão chorar. Deus, irmãos, quer que nós tenhamos um discernimento mais profundo do que a vida do corpo. Temos sempre os elementos na mesa da ceia, aquilo que é natural tem um fundo espiritual por trás. O pão que partimos tem um fundo espiritual, a comunhão com o corpo de Cristo. O cálice que bebemos tem um fundo espiritual além do natural que você está enxergando. Tem o fundo de um pacto de vida, de pureza e santidade na presença de Deus. E quando nós vivemos assim, então não será difícil ter comunhão com os irmãos. Precisa-se aplicar o sangue na nossa boca para purificar o que falamos. Muitos que talvez não cometam o pecado de adultério, cometem algo pior, porque divulgam o pecado daquele que pecou, difamam. Ao invés de chamá-lo ao arrependimento, lá num quartinho, para se arrepender do pecado, preferem jogar nos jornais, jogar no ventilador, e não procurar a restauração daquela pessoa. Isso é pecado mais grave do que o que cometeu tal pecado. Porque Jesus falou: quem faz isso é melhor que pendure uma pedra no pescoço e se lance no mar, no rio, para ir até o fundo do rio. É sério, irmãos. Como devemos tratar nossos irmãos? Se o teu irmão pecar contra ti, vai a ti e ele só. Exorta o arrependimento. Se arrepender, ganhaste teu irmão. Se não, leva mais alguém consigo. Se não se arrepender, depois diz à igreja como é sério, verdadeiramente, a nossa relação com o Senhor. Talvez você pense: não é tão sério assim. É porque você não conhece a Jesus. Você só conhece algumas coisas acerca de Jesus. Se aproxime dele para você ver o quão negro é teu coração, quão perversos são teus pensamentos, quão perverso é teu coração, e que você tem se endurecido e não tem se arrependido. Teu coração anda duro na presença de Deus. Por isso sobem tais pensamentos. Irmãos, nós temos aqui o pão. Aqui nós temos um pão sem fermento. Mas também não importa se fosse com fermento, porque não é esse fermento que contamina. É aquele que sai da nossa boca. Isso contamina. Esse é o pior fermento. O fermento do pão não leveda ninguém, mas a maledicência leveda outras pessoas. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse fermento que você tem que tirar da tua vida, esse fermento da maldade e da malícia. As aparências não são o que importam. O pão não significa que tenha que ser sem fermento. Por quê? Porque as coisas aparentes, como eu já disse, têm um fundo que é a realidade espiritual. E a realidade espiritual é muito mais comprometedora do que apenas tirar o fermento do pão. É tirar a maldade do coração, que se expressa pela boca. A realidade espiritual, para ser realidade, necessita ser sem fermento. Em 1 Coríntios 5, versos 6 a 8, o apóstolo Paulo aqui, pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito, diz: não é boa a vossa vanglória ou jactância. Verso 6, 1 Coríntios 5, 6. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ele está falando de massa de trigo? Ou está falando da massa de pessoas? De irmãos? Não sabe que um pouco de fermento leveda toda essa massa? Leveda a igreja? Alimpai-vos, pois, do fermento velho. Fermento velho, aquele costume do velho homem, as maldades, as perversidades, as impurezas. O velho homem, ele é nojento. O velho homem não é confiável. Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Fermento velho, coisas da velha natureza. Temos que ser um novo homem. É impossível o homem agradar a Deus sendo velho. Tem que ser um novo homem, uma nova vida. Tem que mudar de vida. Mudança de vida. Transplante de vida. Há uma necessidade de mudança. Para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo é a Páscoa. Ele é o corpo e o sangue vertido na cruz. Ele é o Cordeiro Imaculado que foi sacrificado por nós. Nós assumimos a mesma vida pura desse Cordeiro. Ele morreu para dar a mesma vida que Ele tem para nós. E exterminar a nossa vida velha. Aqui diz verso 8, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Sinceridade e verdade. Nós não devemos andar com o corpo de Cristo por andar. Nós devemos andar com sinceridade. Nós somos um. Isto não foi eu que fiz, nem você. Não é o fato de eu dizer eu sou um. É o fato de você crer na obra que Jesus fez na cruz. Então você confirma e dá testemunho daquela obra. Somos um. Você é uma testemunha. Você dá testemunho. E logo quando você diz somos um, logo você não pode romper e negar esse testemunho. Jesus falou para a gente se limpar de alguns fermentos. Eu quero citar três fermentos aqui, do qual devemos ser limpos. Em Lucas capítulo 12, verso 1. Temos a citação de um fermento. Olha o que diz aí. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia ou falta de sinceridade, falta de verdade, sinceridade e verdade, falta de realidade espiritual. São conhecedores da lei, os fariseus, têm o nome de consagrados para Deus, porém não têm sinceridade nem verdade, são hipócritas. Nós não andamos no corpo de Cristo por obrigação, mas por sinceridade e verdade. Nós, tão pouco na nossa natureza, podemos disfarçar. Chegar e disfarçar: irmão, eu te amo. Disfarçar que ama. Não podemos disfarçar. Temos que ser sinceros e verdadeiros. Porque, por fim, toda palha será queimada. Não adianta, irmãos, eu abraçar o irmão aqui, tomar ceia com ele, dizer eu te amo, e depois lá fora você é um mundano. Vive o mundanismo e no último dia da semana você vem e abraça e diz eu te amo, mas está vivendo uma vida mundana lá fora, em pecado, em impurezas, que não condiz com a realidade do corpo de Cristo. O mundanismo não compactua, não tem como o corpo de Cristo compactuar com o mundanismo. Como aquela história: de dia princesa, de noite um ogro. Tem como viver uma vida na escuridão lá do mundo e aqui na luz dos irmãos? Oh, eu te amo e tal. Vamos ser reais, deixar nosso pecado de mundanismo e viver para Jesus, para estar pronto para a sua vinda breve. E isto precisa de sinceridade e verdade na nossa vida, realidade espiritual. Realidade, fermento dos fariseus, hipocrisia, lança fora o fermento. É esse fermento, não é isso aqui, não é a ausência de fermento aqui no pão, que nós tanto brigamos por causa do fermento do pão. Há discussões doutrinárias quanto a que pão deve ser servido na ceia. Mas ninguém discute doutrinariamente sobre o fermento que está no coração dos irmãos. São tão zelosos em não pôr fermento no pão, mas vivem divididos com o corpo de Cristo. Mentirosos, defendem uma doutrina ferrenha sobre a questão do fermento não ser colocado no pão, mas tem fermento na massa, que é o corpo de Cristo, que promove divisão do corpo de Cristo. Irmãos, realidade espiritual. Vamos buscar a realidade espiritual. Temos que retornar para a realidade espiritual, não para as aparências das coisas, que com o passar do tempo tudo se consome, mas o que permanece para sempre é aquela realidade espiritual no nosso coração, sem fermento. Outro fermento que Jesus mencionou nas escrituras é Mateus 16, versos 6 e 11 e 12. Bom, os irmãos podem estar estranhando a ousadia da minha fala, mas é uma verdade que estou falando. Aqueles que são espirituais hão de concordar que a verdadeira realidade espiritual não consiste na aparência das coisas, mas no interior do coração do homem. Mateus 16, o verso 6 Jesus disse-lhes: adverti, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Ele acrescentou mais alguém aqui: saduceus. Mais um partido religioso. Fariseus, agora saduceus. Verso 11. Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardastes do fermento dos fariseus e saduceus? Verso 12. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Irmãos, cuidado com a hipocrisia e com o pecado da incredulidade. Relacionada o pecado da incredulidade com relação às coisas espirituais. Os saduceus não acreditavam num mundo espiritual da parte de Deus, porque eles negavam a ressurreição, negavam a existência de anjos, e se for mais a fundo, acabavam negando até a existência de Deus. Porque se negam a existência da ressurreição, como eles teriam um Cristo glorificado no céu? Jamais creriam, porque se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Cuide da incredulidade. Rejeita esse fermento. Creia em Jesus Cristo, nosso Senhor glorioso. Ele é muito maior do que nós pensamos. Vamos conhecer a Jesus, porque Ele é muito superior do que nós imaginamos, pensamos. Nós lemos nossa Bíblia e nos informamos a respeito de Jesus. Mas se o Espírito Santo abrir teus olhos para enxergar a grandeza de Jesus Cristo, você nunca mais será o mesmo. Nunca mais. Nós muitas vezes enxergamos só o que está escrito aqui, mas não buscamos o Espírito de Deus, que conhece as profundezas de Deus, para nos revelar a profundeza de Deus em Cristo Jesus. Como, Senhor, é maravilhoso, grande, alto, sublime mesmo. E nós não o conhecemos. Nós teremos uma eternidade, a eternidade para conhecê-lo. E é lá nessa dimensão maior, conheceremos um pouco mais o Senhor. E continuaremos conhecendo. Nós não conhecemos ainda a grandeza do Senhor. Salomão admitiu que quando ele terminou a construção do templo, e olha que o templo realmente era magnífico, quando os discípulos olharam o templo e disseram: olha, Senhor, veja essa construção, que maravilhosa que é. Mas quando Salomão termina o templo, ele diz: olha, nem o céu dos céus podem te conter, quanto mais esta casa que eu edifiquei para ti, não contém a grandeza do Senhor. Mas o Senhor aprouve chamar um corpo para habitar nele. Nós somos esse corpo, nós somos o templo de Deus vivo. Nós estamos sendo edificados segundo o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, casa, habitação de Deus, para a morada de Deus em espírito. Bendito seja o Senhor que nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos sua morada. É muito grande o propósito de Deus. Precisamos conhecer mais o Senhor Jesus, muito mais além do que nossa mente pequena pode alcançar. Nós precisamos de uma mente eterna, a mente do Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus. Ah, Senhor.
Glória, Senhor, aleluia.
Aviva a tua obra, Senhor.
Aleluia.
Aviva nossos corações. Oh, Senhor Jesus. Outro fermento que Jesus mencionou está em Marcos 8, verso 15. Olha o que Jesus diz. desse fermento devemos estar limpos. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Fermento de Herodes, outro fermento maldito que se introduz na massa da igreja muitas vezes, o fermento da imoralidade, do pecado, da corrupção moral, que se infiltra muitas vezes, pega jovens, pega velhos, pega toda sorte de pessoas que não vigiam, que não buscam a face de Deus, pega adolescentes, crianças. Este homem foi capaz de cortar a cabeça de João Batista por uma apresentação sensual. Quantos que estão cheios de sensualidade e cortam a cabeça dos irmãos? Preferem se levantar contra a autoridade do corpo de Cristo para defender a imoralidade na igreja? Defender namoros, defender amassos e tudo mais, coisas perversas que corrompem a boa harmonia do corpo de Cristo com o Senhor. Esse fermento chama-se maldade e malícia. Paulo fala: não façamos festa, façamos festa com a nova massa. Vamos ler de novo 1 Coríntios 10, para você gravar bem. Aliás, não é o 10, é o 5. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Maldade e malícia. Fermento de Herodes. Limpe-se desse fermento. Fermento da imoralidade, da impureza. Esse pouco de fermento pode levedar a massa inteira. E vai corromper tua própria carne. Olha, nós fomos chamados à comunhão de Cristo em um pacto de vida. Os amigos e os que são da mesma família se sentam na mesma mesa. Pacto de vida, uma vida comum. E a vida comum não é aquela segundo a carne, não é segundo o mundo, é segundo Cristo. Esta é a vida que o Senhor trouxe para nós. Um pacto compromete na relação de vida a ambos. Deus fez um pacto em seu sangue, nos chamou à sua mesa de comunhão. Já lemos 1 Coríntios 1:9. A comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Ele é tanto a mesa quanto o pão que está sobre ela. É a nossa comunhão. Podemos nos assentar com Ele e comer dEle mesmo. Muitas vezes vivemos como menino. Por aquilo que vemos, por essa razão, nos apegamos a doutrinas de homens. Temos que ver a realidade espiritual. Colossenses, capítulo 2, versos 20 a 23. É mais fácil, irmãos, nós nos apegarmos à doutrina de homens e achando que cumprindo essas doutrinas estamos isentos no dia do Senhor. Vivemos uma vida fermentada e no dia do Senhor podemos ter que dar conta, porque nos dividimos por causa das mesmas doutrinas. Vamos dar conta da divisão. Colossenses 2, verso 20 a 23. Se, pois, estais mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesse no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. O que importa é uma realidade espiritual pura, piedade, caráter de Jesus, para que nós tenhamos Cristo revelado em nós e não sejamos defensores apenas de algumas doutrinas, sejamos revelados em Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória, porque se Cristo é revelado em nós, todo o seu caráter, toda a sua conduta, toda a sua vida se manifestará em nós. E isto é o que satisfaz o coração de Deus. Irmãos, limpe-se do fermento velho. Vivam a vida de realidade espiritual. Se nós queremos fazer alguma coisa para o Senhor, façamos para o Senhor. E demos graças a Deus com sinceridade e verdade. Não venhamos oprimir uns aos outros para fazer aquilo que nós fazemos. Vamos ter Cristo revelado em nós. Isto é o que importa na nossa vida. Amém, Senhor Jesus. Eu vou pedir que você curva tua cabeça, faça uma oração, e se você precisa se arrepender, ter mudança na tua vida, peça nesta hora mudança, confesse teu pecado, confesse ao Senhor e deixe. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Amém.